Ontem tivemos uma segunda-feira para quem trabalha na economia, trabalha com negócios, bolsa, trabalha atrelado ao dólar. Foi um dia que ficou lá no computador monitorando tudo o que acontecia, porque tudo muito rápido, dólar disparando, petróleo caindo, coronavírus também rondando toda essa situação. Enfim, eita segunda-feira. E o nosso contato é com o professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor André Fernandes. Professor, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma boa tarde. Professor, nos ouve? A gente vai restabelecer o contato com o professor André Fernandes, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para a gente conversar um pouco a respeito de tudo isso que aconteceu ontem, mas que não acabou ontem, né? Porque o rastro acaba ficando aí das próximas semanas, próximos dias, em alguns casos aí, para os meses, né? Nós tivemos várias situações no mesmo dia, a economia que já vem fragilizada com essa questão do coronavírus, uma ameaça de recessão, toda essa questão da doença afetando produção mundial, também as vendas e tudo mais. E agora, ontem tivemos aí essa questão do principal índice da Bolsa de Valores, que acabou desabando mais de 12%. Isso foi a maior queda nos últimos 20 anos, o que gerou muita tensão no mercado global, né? E a gente vive nesse mundo globalizado, e aí o que acontece? Tem um problema em um lugar ou outro, alguma região aí, algum país ou outro no mundo, acaba afetando todo o globo. A gente está com um contato restabelecido com o professor André Fernandes. Professor, boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade.
Professor, eu falava aqui na abertura do nosso bate-papo, né? Uma segunda-feira para quem trabalha diretamente com isso, foi um dia de ficar monitorando tudo o que acontecia com relação aí à disparada do dólar, à derrubada do preço do petróleo, à queda na Bolsa. Foi uma segunda-feira tensa para quem trabalha na área, hein, professor?
Sim, com certeza. Foi uma segunda-feira tensa e de bastante movimentação no mercado, né? As ações caindo, o índice de mercado caindo substancialmente, puxado principalmente pelas ações da Petrobras, né? Como resultado das decisões ali relativas ao OPEP, à Arábia Saudita, no sentido de aumentar a produção de petróleo e jogar o preço do petróleo lá para baixo, né? Mas, enfim, foi um dia bastante, digamos, atípico, né? Inclusive houve lá a ativação do circuit breaker, né? Que é a situação em que a Bolsa interrompe o pregão por alguns minutos para meio que dizer para os investidores, olha, tomem um café, pensem bem se as ações que vocês estão adotando agora, as medidas que vocês estão adotando são realmente as mais adequadas, tenham um pouco mais de racionalidade, daqui a pouco a gente volta com o pregão. Né? Então foi um dia realmente bastante efervescente.
Até com relação a essa terça-feira, a situação estava um pouco melhor, né? Não estava nessa queda livre, mas era até esperado por alguns especialistas que depois de um tombo desse, geralmente o dia seguinte acaba sendo um pouco melhor, até porque tem aqueles que começam a comprar os papéis que desvalorizaram muito no dia anterior, então tem essa questão positiva. Mas dá para saber, ou pelo menos ter uma ideia aí a um curto prazo, que isso não deva ocorrer novamente?
No curto prazo, a gente deve esperar, o que é esperado é que essa volatilidade se mantenha. Né? Então, dizer, qual é a tendência para o curto prazo, talvez, digamos, para essa semana, começo da próxima, é algo muito difícil. Até porque, assim, são acontecimentos muito recentes, as informações sobre a propagação do coronavírus ao redor do mundo ainda devem se consolidar ao longo dos próximos dias, de forma que a gente consiga entender melhor qual que pode ser o efeito desse coronavírus na economia brasileira. Né? Mas, de fato, depois da queda de ontem, hoje a Bolsa já voltou a subir, né? E, da mesma forma como ontem a queda foi puxada em grande parte pela ação da Petrobras, a alta de hoje também está sendo puxada em grande parte pela própria ação da Petrobras, né? Que está valorizando hoje, nesse momento, algo em torno de 8%, e é a ação mais negociada no pregão de hoje, né? Então, assim, no curtíssimo prazo, o que a gente pode esperar? Continuidade dessa volatilidade. Talvez pouco provável que voltemos a ter uma situação como a que aconteceu ontem, né? Mas essa volatilidade deve continuar nos próximos dias. E para o médio prazo, podemos esperar aí talvez uma estabilização nessas oscilações, né? Voltando ali às oscilações que são comuns, que são normais para o mercado de ações.
Agora, para quem, por exemplo, para quem tem aplicações, né, de maior risco, como ações da própria Petrobras e outras ações, uhum, né, no Brasil, aí a pessoa viu tudo isso ontem, né? Ela deve temer, já passou, foi aquela pancadona de verão, digamos assim. O que muda para a pessoa?
Tá. É importante a gente ter em mente que o investimento em ações, principalmente em títulos de renda variável, ele deve ser feito com uma perspectiva de longo prazo, né? A gente entrar no mercado, comprar ação na baixa para vender na alta de um dia, com base no movimento de um dia para o outro, alguma coisa assim, é uma atividade de caráter especulativo, né? Mas o indivíduo que tem a perspectiva de ser investidor, de comprar a ação de uma empresa porque gosta da empresa, porque confia na capacidade daquela empresa, talvez esse momento seja o momento de aproveitar que aquele papel da empresa da qual eu gosto, a qual eu conheço, sei que tem fundamentos sólidos, talvez aproveitar para comprar um pouco mais de ações dessas empresas, porque, como disse, no médio prazo existe a tendência de que os preços voltem ao que é a sua normalidade.
Uhum. O senhor falava com relação ao petróleo, o próprio papel da Petrobras também, uhum, e citou essa questão da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Houve essa, para a gente simplificar, né, todo esse, o que aconteceu ontem, houve uma briga lá da Arábia Saudita envolvendo a Rússia, né, que eles baixaram, acabaram abaixando a quantidade, os valores, aumentaram a produção, né, enquanto a OPEP queria que todo mundo falava, gente, vamos conversar aqui, a situação está a seguinte, diante do coronavírus, ameaça de recessão, vamos produzir um pouco menos todo mundo aqui, né, concorda com a situação. Daí a Arábia Saudita levantou a mão, depois a Rússia também emburrou do outro lado lá, né, e acabou despencando tudo o que aconteceu. Isso pode ter alguma interferência no mercado do petróleo, até reflexos para combustível ou não?
Então, é possível que sim, mas não devemos esperar que essa queda acentuada no preço do petróleo no mercado internacional se reflita para nós consumidores finais lá na bomba do posto de combustível, né? E alguns fatores explicam isto, né, e podem justificar isto. Primeiro que, embora, ok, tenhamos tido uma queda acentuada no preço do petróleo, ao mesmo tempo que isso tem acontecido, o dólar tem se apreciado, tem se valorizado frente ao real. Então, parte dessa queda no preço do petróleo acaba sendo compensada com a alta no preço do dólar, né? Outro fator importante que a gente tem que colocar na balança é com relação à competitividade do preço do etanol. Então, é possível que o governo adote, de alguma forma, medidas para reduzir o impacto dessa queda no preço do petróleo, para que o preço da gasolina, se baixar muito, não torne o preço do etanol não competitivo no mercado. Uhum. E porque se ele deixar isso acontecer, ele vai escutar reclamações de vários produtores de etanol, dizendo, olha, espera lá, você está permitindo que um combustível que é importado torne o nosso combustível doméstico aqui menos competitivo, né? E também, se o repasse dessa queda do preço for feita de maneira mais integral ao preço final, o resultado que a Petrobras deve ter pode ser também prejudicado. E devemos lembrar que há uma questão até de caráter fiscal envolvida nisto. Temos vários municípios brasileiros que têm uma parcela significativa da sua receita proveniente dos royalties do petróleo, dos resultados da Petrobras. Então, esses fatores em conjunto nos permitem pensar que talvez essa queda que estamos observando no mercado internacional do preço do petróleo Infelizmente, para nós consumidores finais que precisamos abastecer os nossos veículos, né, não será repassado integralmente ao preço que a gente paga lá na bomba.
Uhum. Aí muitos ficam já com aquela imaginação, né? Mas se fosse o contrário, né? Se tivesse tido uma disparada do preço do barril, aí a história seria outra, né, professor?
Sim, é verdade, é verdade. A gente parece que principalmente os vendedores, né, os donos de postos de gasolina, eles têm uma sensibilidade muito grande à elevação nos preços, mas não têm a mesma sensibilidade à redução dos preços, né?
Sem dúvida. Falando em elevação, e o preço do dólar? Essa elevação também teve ontem, o senhor já até chegou a atrelar essa questão junto ao valor do combustível, né, do valor do petróleo, mas paralelo a isso, em outros casos, o dólar chegou a bater 4,79 ontem. Isso também pode ter um prejuízo, até porque hoje ele também não abaixa na mesma medida, né? Isso também pode ter um reflexo direto a curto tempo para empresas que trabalham diretamente com o dólar, até viagens?
Sim, sem dúvida, porque o dólar mais alto, ele acaba fazendo com que aqueles insumos produtivos que são comprados por empresas e que são importados, eles se tornem mais altos. E aí, a depender de como o consumidor reage à variação do preço do produto final, a empresa vai ter que repassar em maior ou em menor grau essa elevação nos custos que ela vai ter para produzir uma determinada mercadoria, né? Agora, uma coisa que é interessante a gente ressaltar é que essa elevação no preço do dólar que nós observamos ontem aqui no Brasil foi uma elevação que aconteceu, via de regra, em boa parte do mundo.
Sim.
Né? Ela é reflexo, então, não de uma situação específica brasileira, mas de uma situação que a gente observa em nível global. Os
Sim.
investidores internacionais, com base nessa incerteza com relação a qual vai ser o comportamento, a propagação do coronavírus e dos efeitos disso sobre a economia mundial, acabam se tornando mais avessos a risco. E ao se tornarem mais avessos a risco, procuram alocar, migrar suas riquezas para aquelas economias que são mais estáveis. E a gente tem, historicamente, que de maneira internacional, a economia que é tida como mais estável, mais sólida, é a economia americana. Então, a gente tem uma saída de recursos de países, principalmente de economias emergentes, como o Brasil, e se destinando esses recursos a economias como a economia americana. Então, ontem, essa elevação do dólar frente ao real observou-se também em relação a diversas outras moedas ao redor do globo, né?
Uhum.
E, claro, que hoje já tem até o dólar mesmo, está esperando, né? Tá caindo o preço, enfim, mas os próprios analistas de mercado já estão revendo as suas projeções com relação à taxa de câmbio para o final do ano. Em alguns casos estavam, até a semana passada, para uma taxa de câmbio em torno de R$ 4,50 por dólar, há uma nova taxa de câmbio em torno de R$ 4,70. Né? Então, efeito disso sobre a empresa que importa é negativo, porque vai aumentar efetivamente o custo de produção dela. Para o indivíduo que quer fazer a sua viagem internacional, o impacto, obviamente, também negativo, né? Porque ele vai precisar de mais reais para poder gastar uma mesma quantidade de dólares na sua viagem.
Sim, sem dúvida. Estamos apenas no terceiro mês de 12 aqui
neste ano.
Professor André Fernandes, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais uma vez agradeço a participação do senhor pela disponibilidade. Também uma ótima tarde, professor.
Obrigado. Boa tarde para vocês também.
Obrigado, professor.